Salve, rapaziada! Tamo aqui de novo na vibe do Ora, 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 Ora! Pra falar da terceira temporada de JoJo, essa que, na opinião de muitos, é a melhor temporada. E a gente resolveu fazer de um esquema diferente. Como essa temporada tem muitas lutas, cada um escolheu sua luta favorita pra comentar. Então vão ser três lutas das iniciais. E depois a gente vai falar das três lutas finais, que são emocionantes e decisivas pra saga, né? Tudo isso agora no Animeverse.
Fala, rapaziada, Vinícius falando aqui, prazer em ter você de novo no Animeverse. Como bem foi falado na introdução, hoje a gente vai falar da terceira parte de JoJo.
E aí, rapaziadinha, feliz em ter vocês aqui de novo. Antes de tudo, eu queria agradecer aí a todos os nossos ouvintes que vêm acompanhando a gente aí nesse começo. É muito bom poder falar de anime aí entre a gente, saber que tem gente gastando um pouquinho de tempo aí do dia para acompanhar a gente. É, em especial, eu queria agradecer o Bruno Alho, um dos nossos ouvintes mais assíduos aí.
Assíduo.
É, o cara é um fanzaço de anime, sempre acompanha, dá feedback. Então, um abração aí para você e um abração para todo mundo aí que vem acompanhando a gente.
É isso.
E como o Dias disse, né, meu? Já falar de JoJo Bizarre Adventure, da terceira temporada. Que antes dos detalhes técnicos e tal, eu queria deixar aí um adendo, que, meu, é um dos meus animes favoritos, tá no meu top 3.
Top 3, com certeza.
Esse anime aí é uma obra-prima, cara. Tirando a parte 1, que muita gente não gosta muito, também acha um pouquinho abaixo. É, meu.
É, aquela introduçãozinha necessária.
Não, é desagradável, cara. Introdução necessária são 3 episódios. Parte 1 são 10 episódios.
Mas o contraste faz bem, tá ligado?
Você não,
fica
ali
nos 9 episódios do Jonathan, você... chega o Joseph, porra.
Então, eu concordo que você precisa do Joseph ser caretão pra você apresentar os outros personagens, mas é chato.
Exato. O Jonathan, né? Última coisa que ele é caretão.
O Jonathan sendo caretão pra você apresentar os outros episódios e os outros personagens vê um contraste, mas É muito chato a parte 1.
Eu concordo com o Vitor aí nessa parte, eu acho bem desagradável a primeira, mas todas as outras são primor em todos os quesitos.
Essa terceira,
ela difere um pouco da primeira e da segunda, né? Ela vai ter 48 episódios, enquanto que a primeira e a segunda foi meio que uma aglomeração, né? A gente teve 10 da primeira e mais acho que 24 da segunda. Então, deu bem menos do que a terceira temporada. Ela é feita pela David Productions, ela não faz muito anime, mas quando ela vai fazer JoJo, ela capricha, né? Dá pra ver, porque...
Muito bom, muito bom.
Sonora, animação, o elenco de voice acting, meu, sensacional. E, meu, estou ansioso aí para falar, a gente vai falar, né, como o Victor já disse, das lutas, e a gente vai começar aí, o primeiro Victor vai dar mais uma palhinha dele aí, e a gente vai começar falando da luta que eu escolhi como a minha favorita desse começo, antes das finais.
É, rapaziada, é um anime que todo mundo aqui gosta muito, por isso que a gente resolveu trazer, a gente gosta muito de conversar sobre esse anime, a gente discute bastante, mas antes de falar do anime, a gente queria dar um recado importante, no intuito de conseguir trocar mais ideia e conseguir justamente receber o máximo de informação. Às vezes a gente fala besteira, às vezes a gente fala um negócio que alguém quer agregar alguma coisa. A gente criou um canal de comunicação justamente para as pessoas que escutam poderem dar os pitacos delas e falar o que está certo, o que está errado, por que a gente é um idiota, por que a gente está super certo. Acho que esse
feedback é muito importante mesmo.
Importante, porque às vezes, quer dizer, somos três pessoas que achamos que sabemos o que estamos falando, mas às vezes a gente está falando qualquer merda, né? Às vezes a gente tem essa possibilidade. E, então a gente vai deixar aí o nosso Instagram e o nosso Twitter. O Instagram, eu acho que é a melhor forma, a plataforma mais informal. Pode mandar mensagem lá.
No direct, né?
Se quiser, joga lá e... Dependendo
e lá vai ter o link do Twitter também, no Instagram.
É, exatamente. E assim, dependendo da informação, se for alguma correção, alguma coisa importante a se fazer, a gente vai trazer aqui pro podcast, vai falar, ó, porque a gente falou besteira nesse episódio, só um adendo. Então tá aí, vocês podem achar o nosso Instagram. Qual que é o Instagram, Dias? Passa aí você que é mais especialista.
É podcast _ Animeverse.
Exato. Só mandar lá no Instagram, interajam aí,
mandar um DM.
A opinião de vocês.
Podem interagir, se vocês quiserem, acharem que vale a pena a gente comentar alguma coisa que a gente esqueceu, ou que algum anime que vocês tenham a indicar pra gente, porque antes de tudo, nós também gostamos muito de anime, então às vezes você indica um negócio que a gente não viu ainda.
Indicações sempre bem-vindas.
e que a gente traz para cá. Então tá aí o recadinho, esse canal de comunicação para a gente poder interagir e ficar uma coisa mais, todo mundo falando o que acha. Eu acho que fica um negócio legal, acho que foi esse o intuito que a gente criou o podcast em primeira mão. E para começar, a primeira luta que a gente escolheu foi Polnareff e Kakyoin contra The Hanged Man.
Exato, eu adoro essa luta.
Primeiro essa luta é muito boa.
É dividida em duas partes, né? Tem o Hanged Man e o Karina e o Horus, exato. Tem essa primeira parte, tal, mas eu quis mais focar, até por questão de tempo, tal, não estender muito, na segunda parte, que é onde tem mais carga emocional, tem tem a resolução de uma história de fundo.
Não, mas dá uma palhinha da primeira parte, porque é importante. Tem uma cena chocante, uma das mais chocantes do anime, que na verdade não é porra nenhuma. Mas
na verdade não é nada, né? Primeiro, que quem não assistiu, spoiler. Já vamos começar, né?
Não, aqui vai ser tudo spoiler. Detalhe, a gente vai se ater à terceira temporada. A gente vai se ater à terceira temporada, até porque eu também não vi as próximas. Então a gente vai ter as informações...
Um pecado.
Não, eu tô assistindo, tô na quarta. Mas a gente vai ter as informações da terceira, justamente para você que só viu a terceira não tomar nenhum spoiler e manter a discussão mais dentro da temporada. Mas dá uma palhinha aí do que acontece antes da Final Boss, assim.
É, então, né? Porque antes, como eu falei, tinha o Horus e o próprio Jigai. Qual que é o stand dos dois, né? O Horus, ele tem um stand que é literalmente uma pistola, você fala, pô, que negócio, né, sem criatividade, né, mais pra frente vai ter um usuário com uma habilidade parecida com essa, mas essa aí em específico é um revólverzão, bem daqueles bem bruto, que tem balas infinitas, ele consegue atirar o quanto ele quiser, e ele consegue mudar a trajetória das balas.
É, que é o mais, isso eu acho mostra que bem é perigoso, né. Esse é o grande poder do Whole Horse, porque uma pistola qualquer idiota tem, né?
Exato.
Mas o poder dele é justamente mudar a trajetória. Aí fica um negócio mais OP.
É, ele até fala, né? Que ele só luta bem em dupla, né? Sozinho ele não tem muita confiança.
É, exatamente. E ele tem razão, porque em dupla eles conseguem até ocasionar uma baixa aí nos nossos Stardust Crusaders, né? O Avidol.
Pois é.
Teoricamente toma um tiro na cabeça e vai pro saco. Você fala, puta merda, já tá assim, já. Meu.
Já foi, já.
É, ele muda a trajetória da bala, a bala vai pegar o Polnareff. O Polnareff tenta cortar com o stand dele. Não dá certo, né? Obviamente. E se o Avidol não intervém, o Polnareff estaria, né, no outro mundo já.
Mas aí detalhe, o Polnareff tá loucão da cabeça, porque o Jay Gaio matou a irmã do Polnareff.
Não, que não é só que matou, ele violentou, né, irmã?
É bem cretino esse Jay Gaio, que deixa a cena no final, né, muito mais satisfatória. Você fala, cara,
esse cara é desagradável, né? A aparência dele te deixa nervoso.
O cara tem duas mãos direitas, né, mano?
O cara é doente, nossa senhora. E assim, aí o Avidol, ele teoricamente morre, né? Você já fica com aquele choque, mas aí a gente já pula pra essa segunda parte, né? Só já deu um... Fica o Jay Gaio contra o Kakyoin e o Polnareff, né? Eles ficam meio... Que o Jay Gaio, ele aparece na primeira metade ainda, ele usa o stand dele que se move em superfícies refletidas. Teoricamente é muito OP, cara, porque ele anda na superfície
muito refletida. Muito OP, ele vacilou muito, cara. Assim, vamos lá, vamos começar já, porque aqui é sem tempo. O negócio é o seguinte, ele vacilou absurdamente de ter ido pra um meio... Não, mas cara, ele tem um dos poderes mais OPs do anime, na minha opinião, cara. Ele pode se transportar entre qualquer superfície refletiva, incluindo o olho das pessoas.
Na velocidade da luz.
Exato, então...
E ele consegue te atacar... Atacar o seu reflexo e o dano ele se traduz na própria pessoa, ou seja, quase impossível escapar dele.
Exatamente. Então, a grande questão é que quando você se transporta por superfícies reflexivas, é um erro você ir para o meio do deserto num carro. É um erro. Não tem um plano plausível dentro disso. Entendeu? E a minha questão é essa. A luta é muito boa, mas assim, o cara realmente chutou o balde.
E levando em consideração o que você falou, próprio Kakyoin usa isso como vantagem, né?
Ele tava muito confiante pra matar os dois, tá ligado?
Eles ganham por causa disso, né? Exato. Na verdade.
É, e ele ainda vai falando da irmã dele, vai ficando mais puto ainda. Parece um mosquitinho, vai te pinicando e falando merda. Então você fala, cara, que raiva desse Jay Gaio, velho. Aí o Polnareff e o Kakyoin tem uma sacada, né? Na verdade, o Kakyoin tem...
Não,
o
Kakyoin tem uma sacada.
A gente já teve essa discussão
no episódio
passado. Mas quem fez a força bruta ali foi o Panareff.
Ah, ele cortou só, parceiro. Cortar
o Kakuyin, ele faz todas as pessoas que estão olhando para eles, né?
O Emerald Splash do Kakuyin não corta, não, irmão.
Aquilo ali não corta nem papel, velho.
Irmão, o canivete suíço corta. Eu não precisava do Silva Chariotto ali, não.
Pra fazer aquele negócio lá, eu duvido fazer com o canivete.
Só pra fazer o show-off do final que precisava dele.
Então, aí tá todo mundo olhando pra eles, né? E o Hangman tá dentro do reflexo do olho de uma das pessoas. E aí o Kakuyin faz todo mundo olhar pra cima, jogando uma moeda, todo mundo lá, pobretão e tal, fala, nossa, moeda de ouro, olha. E aí ele faz o que o Victor falou, que seria
muito legal essa parte.
O que seria um descuido, né? Ele joga areia
no olho deles. O que acontece o olho do cara vai fechar, né? Ele tá dentro do olho de um dos caras. E quando ele joga areia no olho dos caras, o olho do cara vai fechar. E a única superfície possível em que ele pode ir é a moeda. Eu só não entendi o que acontece, eu não entendi muito bem isso. Preciso pedir para vocês explicarem. Se o olho fechar, ele morre? Eu não entendi isso.
Ele sai do reflexo.
Eu acho que ele não tem nem opção de ficar lá. Eu acho que obrigatoriamente ele é expelido para fora, tá ligado?
É tipo uma condição do stand, eu acho. Mas uma coisa que eu também não entendi, como que o Polnareff consegue interceptar ele no meio do caminho, sendo que ele se move na velocidade da luz, ou seja, o Polnareff é muito rápido.
Não, isso eu entendi, É porque é uma linha, entendeu? Ele não vai em diagonal, é uma linha possível. O Polnareff só botou a espada dele na frente da linha, então não importa a velocidade do cara, assim que o cara se transportasse, a espada é cortada.
Não, mas entendeu? É que o Polnareff teve que ir até lá, entendeu? Não foi? Tipo, ele já tava lá e só deixou a espada. Mas tudo bem, dá pra entender.
Não, ele deixou a espada lá.
Eu acho
lá,
que ele deixa a espada. Assim, a animação não corrobora você entender que ele já deixa a espada lá. Mas eu acho que ele deixa a espada já antes do olho fechar, eu acho.
Então, ele deixa a espada. Então, já abre o coco do Jay Gaia, né? O Jay Gaia fica malzaço.
Cambaleado.
Fica mal. E você já tá louco pra ver o Polnareff arrebentando.
Você tá falando.
Lá vai.
Essa temporada tem muita cena satisfatória, mano.
Muita. Menção honrosa, falando de cenas satisfatórias, menção honrosa ao Jotaro espancando o cara do Lovers. Como que é o nome dele?
Os amantes, né?
O Stand Lovers. Eu não vou lembrar o nome dele agora porque ele também é meio Minion, mas. O Stand Lovers, quem já viu, vai lembrar dele que fica...
Passa o episódio inteiro pentelhando o Jotaro.
Fica botando o dedo no ouvido do Jotaro. Ah, faz a ponte aí pra mim que eu vou pisar, eu sou brabo. Nossa.
É o Stilidan, né, o nome dele?
Isso mesmo. Não vou saber o nome dele.
Stilidan, cretino. Não, aí eles empurraram lá, né, o Jay Gaio na cerca. E aí o Polnareff, ele solta aquela frase que já te deixa no hype. Ele fala assim, quem choraminga bem é você, na verdade, né? Você já fala, nossa senhora.
moleque!
Aí o Polnareff, literalmente grita, vou te transformar num picuchon, que pra quem não sabe é uma almofadinha francesa que você fica enfiando agulha, e é literalmente
que faz. Isso? Tá bilíngue?
Eu também a cultura, né? ele literalmente faz isso, cara. Ele enfia a espada do cara umas 37 vezes, enfia na e joga aí pra cima. Fala, era tudo que eu queria. Acabou a luta, você fica feliz.
Essa cena é muito boa, mano.
Queria dar uma menção honrosa pro dublador do Polnareff. Esse cara, ele transpareceu toda a raiva e toda a vingança que ele queria trazer no Jay Gaia.
A dublagem de Jojo é muito boa, né, cara?
Boa demais.
O Jotaro, cara, que é isso? Como é o nome do cara que vocês sempre falam?
O Ono Daisuke.
Ele é sensacional, cara.
Esse senhor é muito bom, mano. Muito bom.
Pudesse pagar pra ele ficar gritando hora no fundo enquanto bate alguém, cara.
Eu também. Nossa senhora, eu pagava pra ele ficar aqui em casa no meu ouvido gritando hora enquanto eu estudo, faço qualquer coisa, trabalho.
É a motivação que você precisa, cara.
É aquela coisa que eu já conversei. Com a trilha sonora dessa temporada de Jojo, dá pra você sair na mão com 8 caras sem apanhar. Fácil.
Sozinho. Com 100 quilos de puro músculo, você bate nos 100
quilos de puro músculo, você bota um fone, com essa música você bate em 8 caras,
mano,
não toma
aquele,
um
anel. Aquele finalzinho da opening, que o soco dele acompanha a bateria, tá ligado? Nossa, é muito bom, cara. Mano. É muito
Deixando
bom,
também
mano.
Uma menção honrosa aqui, porque eu acho que a gente não
cheio
vai
de menções
falar.
Honrosas hoje.
Isso, não dá.
Essa temporada é gigantesca, né? A gente tem que dar uma compilada pra conseguir falar alguma coisa. Mas, deixando a menção honrosa ao Holy Horse... Com o Oing Boing Brothers. Não sei se é o Oing ou o Boingo, a criancinha.
É o Boingo.
É o Boingo. É
pura essa louca.
Eu sou fã do Oing Boing Brothers. Inclusive, acho a ending dele a melhor de todas. E Ele com o Hall Horse, cara. Nossa, esse episódio é sensacional, cara.
Muito engraçado, nossa, mano.
Nossa senhora, é muito engraçado. Então, pra resumir esse bloco, chegamos à conclusão de que o Kakyoin, que ganhou a luta, né? Obviamente. Kakyoin ganhou a luta. E fica aí essa luta sensacional, que vale a pena dar uma conferida se vocês quiserem. Assim, essas seis lutas que a gente vai falar aqui, se fosse pra falar as top seis dos animes, podia ter uma ou outra que sai, mas tá ali, né?
Uhum. É, Jojo é isso, né, mano? Bom, é isso aí, então. A gente falou agora dessa luta muito boa, né, do Polnareff e o Kakuin contra o Hanged Man, do Jay Gile. E agora a gente vai pra luta contra o... que, na minha opinião, tem um dos stands mais fortes, que é o do Death 13.
Lariho!
O Lariho. É um bebê, né? Você, na verdade, assim, começa...
Bebezinho cretino, velho.
Nossa, a cena que o Kakuin tá dormindo... Ódio. Aquela cena que o Kakuin tá dormindo, tipo, ele tem um pesadelo... Porra, sério, aquela cena me deixou tenso, tá ligado? Muito tenso, muito, muito, muito tenso. E aí, tipo, já tem aquela meio que... A introdução deles... Porque eles voltam a pegar um avião, né? Porque, tipo, todo meio de transporte que eles pegam dá aquela merda, né? O primeiro avião tem aquele besouro lá, o Tower of Grey. Aí depois no navio tem o capitão, né? Que inclusive o Jotaro descobre o capitão de uma maneira sensacional, né? Do fumando. E aí eles estão já, acho que já saíram da Índia e eles vão pegar um avião pra sobrepassar o deserto. E aí esse bebê, né? Ele tá no... Eu não sei como ele chegou lá, mas enfim, alguém deve ter deixado ele lá. E ele consegue entrar, tipo, no sonho das pessoas.
Eu acho que eles colocou lá, cara. Eu acho que eles colocou lá de propósito.
É, talvez controlando a pessoa. É, não sei como ele conseguiria se colocar lá.
Ué, ele só brotou lá, o bebê do mal, ele brotou lá.
O bebê do mal, não sei como é que ele tava trabalhando pro dia, né, velho? como que era essa entrevista de emprego do dia, né? Um gorila, um bebê, uns caras meio X que ele trazia. Né?
Ah, acho que quem recrutava a galera era até a velhinha, né? Acho que o Digo só ficava lá... recuperando e comendo a galera pra
ficar mais. Não, mas é que todo mundo tinha um fanatismo pelo Dio, ele era importante na história, não é só a véia, não, todo mundo, tipo...
Depende, o Whole Horse tinha um medo, né, tá ligado?
Ele não,
tinha...
o Whole Horse é o único que se revolta, assim, de
resto. Acho que fanatismo mesmo, ou já mesmo. O Vanilla Ice, o resto era, tipo, só como se fosse empregador mesmo.
É, o que Vanilla Ice era outro nível, né?
O cara, ó, tem um cara lá que se mata por causa do Dio.
Talvez esse cara também. Você falou, você é um argumento
cego
forte.
Esse cara também, verdade. Dele.
O cego, né?
É, isso, o Vanilla Ice ama ele, a velhinha também ama ele. Fala, meu filho, tudo bem se meu filho morrer pelo Lord Dio. Tem vários caras que são fanáticos por ele.
É verdade, mano. E aí ele consegue, quando a pessoa tá dormindo, entrar no sonho dela e basicamente ele deixa ele preso lá. E se você não tiver com o stand ativo, você não consegue levar o seu stand pra lá. Ou seja, o cara é muito forte. E não só isso, quando você volta do sonho, você esquece da existência dele. Então, tipo, o Kakuin, ele tem que criar toda uma ideia lá de pegar a faca dele, né, que ele carregava uma faquinha. E aí, tipo, escreve com machucado, tipo, arranhando o braço.
Boa. Cara, o Kakyoin, dizendo... mais uma vez, vocês podem ver como se repete o padrão do Kakyoin sendo sensacional.
Então, mas é o que o roteiro beneficia ele, tá ligado? Porque ele poderia pegar qualquer outra pessoa e botar no stand dele, no poder do stand dele, no sonho. Sendo que como já assim? Que é o Kakyoin... Porque, olha só, o Kakyoin, ele foi o primeiro que ele escolheu, tá ligado?
Mas o Kakyoin que bolou o plano. Quer dizer que qualquer um que entrasse lá bolaria esse plano.
Não, mas também não quer dizer que qualquer um que entrasse não bolaria, entendeu? Você não tem como afirmar.
Mano, como assim? Olha o que você tá falando. Você tá falando, tipo, uma coisa... Eu tô falando aqui, coisa que poderia ter acontecido. O Jotaro poderia ter começado a voar e esmagado o Dio com o pé e ganhado a luta. Poderia, mas não aconteceu.
Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que se o Polnareff tivesse ido lá primeiro do que o Kakuin, ou se o Polnareff tivesse... Não, se o Polnareff tivesse no lugar do Kakuin, é porque o Polnareff tem uma cena bem patética nesse aí, né, velho?
Ele foi, ele acorda antes.
Parque. ele tá num sonho junto com o Kakuin e ele fala assim, ah, vou curtir aqui, vou com a rapaziada no, nos brinquedos aqui. Ele é bem então, patético. Mas,
no, vai o Kakuin e o Pornarefa. Aí o Pornarefa acorda e fica só o Kakuin.
Não, então, mas se o Pornarefa tivesse na situação do Kakuin, é isso que eu tô
mas
falando.
Mas ele tava!
Se ele tivesse ficado lá, irmão, se ele tivesse ficado na sozinho no negócio, talvez ele tivesse pensado em também machucar o braço e escrever.
É isso mas que eu tô é falando. Uma suposição muito gente boa, né?
É, com o Pornarefa, mas com o de outro eu já acho que não. O de outro faria a mesma coisa, mano.
Eu acho que o de outro faria uma solução melhor, porque o de outro é o de outro, cara. Não tem como discutir. Mas tudo bem, pode continuar aí a descrição.
Então, tem essa parte que o Kakuin tem a brilhante ideia de escrever no braço com a faca dele, dizendo que o bebê é o usuário desse stand, né? Até porque, tipo, a maior parte da luta, eles não sabem que ainda estão lidando contra um stand inimigo, porque quando eles acordam, eles esquecem, né? Uhum, sendo que o Kakuin, ele fica meio que, tipo, pensando assim, mano, eu tô louco, como assim? Eu quero machucar um bebê, não posso fazer isso. Inclusive, todo mundo, até o Jotaro, passa a desconfiar do Kakuin.
Esse episódio é revoltante, cara.
É revoltante, sério. Mano, é muito revoltante. Que, fica falando que o cara é louco, que quer machucar o bebê, não sei.
E o bebê dá muita raiva também, esse bebê dá muita raiva.
É,
ele
raiva de bebê antes. Velho. Ele pega a porra de um escorpião e bota na boca, tá ligado?
Não, ele dá muita raiva esse bebê. Nossa, e assim, a resolução vai passando, porque a grande questão nessa saga é o Kakuin achando que ele é louco, mas você sabe que ele não é louco, só que todo mundo tá achando que ele é louco também. O Pornarefa, pra variar, é um ser desagradável nessa...
Ele é bem desagradável nessa
nesse hora. Nesse episódio, ele é desagradável, fica gritando, falando, não dá pra ele continuar com a gente, cara! É desagradável. E é o Kakuin, tipo, lutando contra os instintos dele, porque os instintos dele dizem que o bebê é do mal, né? E aí...
É o usuário.
Então, e aí eles botam o Kakuin pra dormir, essa parte é bem da hora. O Pornarefa
bota o bate na cabeça dele, né? Sendo que ele tava com o stand ativo na hora, né?
Calma, mas essa parte... Esse é um plot twist do Shyamalan da coisa, entendeu? Porque ele bota o Kakuin pra dormir, aí você fala, já era, agora fodeu, vou chorar. Aí vai todo mundo dormir e todo mundo vai lá pro mundo do Lollihole, né? E aí, acho que é uma das únicas, primeiras e únicas vezes que você vê o Jotaro indefeso no anime, porque realmente o Jotaro tá indefeso, né?
Tá. Ele fica até zoando o Star Platinum, né? Ele fica.
Ele fica o Star Platinum, né? Ele se transforma no Star Platinum.
Olá, olá, olá. Não é isso que ele fica fazendo.
É que ele fica mudando a cabeça, fica.
Ele manda, meu.
E aí o Jotaro tá indefeso, o Joseph, pra variar, tá indefeso, porque nessa temporada ele virou.
Nessa temporada, o respeito com o Joseph vai pra casa.
É uma das coisas que eu não gosto nessa temporada.
Então, ele é justificável, porque depois eu tava discutindo isso com o Fettel, e fui ver o que quantos anos tem, cara. Tem 67 fucking anos nessa temporada.
Mas ele é o Joseph, cara. Ele é o Joseph, mano. Entendeu? É, o cara, porra...
Mano, ele tava as Durkman, né?
Ah, as Durkman não, ele tava bem pra quem tinha 67, cara. Tava
exatamente, mano. Exatamente. Cara, ele poderia, assim, é lógico que ele não vai ser o protagonista, ele já tá velho, tudo bem, ele poderia ter algumas limitações. Mas, assim, aquela cena no deserto, no deserto, né, quando ele tá lutando... Não, quando eles estão lutando contra o stand do sol.
Nossa, parece um idiota, cara.
Cara, muito patético. Todo mundo começa a rir, tá ligado?
E aí, a cara dele, ele acha que ele ficou louco. É que, eu entendo assim, o modo narrativo, porque você precisa do Joseph pra ser a plateia, entendeu? Você sempre precisa...
Joga no Pornarefa isso aí.
Joga no Pornarefa, mano.
Tipo assim, um exemplo que eu cito é do No Game No Life, tem um exemplo muito claro disso. No No Game No Life, os planos são muito complexos, e pra você conseguir entender os planos, os protagonistas têm que explicar esses planos pra alguém. No No Game No Life, eles usam a Elizabeth, né, que é a tiazinha lá de cabelo vermelho.
A ruiva, né?
Exatamente. Nesse anime, no Jojo, eles botam ou o Pornarefa ou o Joseph pra pegar esse papel de audiência, porque eles precisam...
Não tem mais Speedwagon, né, meu? Os caras têm que
exatamente.
Um bobão pra ficar gritando, nossa, tá acontecendo isso? Alguém explicando
eles precisam de um meio narrativo de conseguir comunicar isso pra plateia, sem ficar que nem o Hunter x Hunter, que o narrador pausa a luta e fica, e agora? É isso que vai...
Jojo também tem isso, às vezes.
Cara,
não,
mas isso é bem tipo de anime, tá ligado?
Não, mas não é que nem o Hunter x Hunter. Hunter, cara. Não é que nem o Hunter x Hunter.
Ah, mas não precisa ser que nem o Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é cérebro puro, cara.
Você não viu as lutas finais da Quimera ainda, Dias? Mas a luta... As lutas
não,
finais
tem,
da
eu já Quimera... percebi já. Cara,
então,
mas...
Então, assim... é a luta pausada e o narrador falando. E agora, o Knuckle, ele se viu numa situação e ao mesmo tempo...
Ah, mas que é legal, eu gosto dessa dinâmica.
É típico do anime, tá ligado?
Não, tipo, do Hunter x Hunter.
Não, mas eu acho que, tipo, tem umas cenas que o Joe... Essa do Sol, beleza, mas tem umas cenas que ele passava que, meu, eram umas cenas ridículas, cara. Aquela luta cringe, contra a tiazinha que fica no braço dele, que ele fica no bicho. Até ele ter essa sacada, ele parece ser um retardado. Na luta
não, mas essa,
magnética, ele finalmente não dá bom, né, mano?
A magnética.
Na magnética, ele parece ser um imbecil, cara. E outra, se cara, você assistiu a segunda temporada, cena... cara, ele ganha as lutas na segunda temporada, meu, com uma
só na cabeça,
com uma inteligência. Que é isso, cara?
Aí ele fica aquela cena do. Fica aquela cena do Avidoro comendo ele, e as crianças ficam vendo.
Cara, essa
cena... fica estranhaço, cara. Ele quase morre ainda.
É, exatamente. Aí fica, vai pra cima da mina, parece o Senhor Incrível do filme.
Eu lembro de quem que é a sacada pra ganhar dela. Eu acho que a sacada é do Joseph, o mínimo que se espera.
É do Joseph,
Ele que faz o mapa no chão e ele que vai...
Mas ainda assim, a vergonha que ele passou não justifica,
passou uma vergonha boa, mas estamos saindo do foco da luta.
Mas voltando lá pro Manish Boy, vocês lembram como que é a conclusão da luta?
Do Larry Ho. Com certeza, não tem como esquecer a do Larry Ho, né? Porque é a hora que você fala.
Do merda.
É a hora que você fala, quando o Kakyoin aparece lá com Hero Phantom Green, você fala assim, caralho, ainda bem, seus otários! Porque todo mundo ficou xingando o cara. E aí ele vira o que é o salvador do dia, obviamente.
O que é um roteirinho meio Looney Tunes, cara. Isso aí é meio desenho da Barbera, cara.
É muito bom quando ele chega atrás dele assim, prendendo ele manda um lali-ho. É muito bom, mano. Esse desfecho de luta é muito bom mesmo.
Eu também acho. Eu acho essa luta... Eu acho
e desfecho... ele faz o menino comer merda depois.
Faz o menino comer merda. É porque tem aquela coisa, né? Como é um bebê, você não pode colocar o ora, 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 ora.
Você não pode espancar um bebê até a morte. É uma coisa desagradável. Não ia gostar de ver isso.
É desagradável aos olhos, entendeu? Então, o que você faz? Você faz o bebê comer merda, entendeu? Porque você, pelo menos, é um vilão. Agora, é aquela coisa que eu, tipo, é umas coisas... Eu, às vezes, fico pensando além do anime, né? Eu falo assim, cara, esse moleque vai virar top 10 maiores assassinos da história da humanidade. É fato.
Com certeza, isso. Com certeza.
Porque... ele com 11 meses de idade já, meu, era maquiavélico, tinha aqueles dentinhos de vampiro, cara de louco, meu, já era.
Não, vai virar um assassino, parabéns aí aos envolvidos, mas infelizmente era mesmo, realmente não tinha o que fazer. Uhum. Eu gosto muito da... eu gosto de botar essas polêmicas, entre essa e a que veio antes, qual que é melhor?
Eu prefiro a que veio antes.
Eu prefiro a do Larry Ho.
Cara, eu acho que a carga emocional do Ponareff, que eu encontro o Jay Gaio, é maior, tá ligado? Porque maior. Você meio que fecha o ciclo ali do cara, porra, vingando a irmã, tá ligado? Quem que não tem aquela...
Se tira essa luta, não muda nada no enredo, a do bebê.
É verdade. Véio. Muda porque o Ponareff, o Kakyoin, pra variar, sentou bala em todo mundo.
Entendi.
Mas é boa.
Eu acho que, assim, em termos de estratégia ou de... É porque, na verdade, tipo, quem brilha na estratégia dos dois é o Kakyoin, né? Então, eu acho que eu vou no Ponareff mesmo por conta da carga emocional.
E agora, chegou a hora da minha luta. Essa eu falo sem dúvidas, é a melhor luta desta temporada. Não estou brincando. Eu fiquei desesperado, apavorado. Nossa, eu fiquei tudo nessa luta, cara. É uma luta que tem três plot twists do Shyamalan, cara. Já viu isso? Alguma luta dessa? Cara,
eu
três
não.
Plot twists. Nem eu. Loucura.
Essa luta é muito tensa mesmo.
Três
plot twists. E ela é muito tensa sem ter um soco.
Sem ter um soco. É isso que é uma. Eu amo batalhas intelectuais. Né? Eu acho mais legal até do que batalha porrada. Essa é uma batalha intelectual fenomenal, cara.
Não é só intelectual, é de bril também.
É malandragem bril, ali, tá ligado?
Malandragem,
bril. É tudo.
Cara, começa a luta com o Porunaref cringe, logicamente, Porunaref.
É, porque a gente não tá na zona de atuação dele, né, que é o cérebro.
Logicamente, o Porunaref vai e fala assim, é pra mostrar, eles estão com a foto, né, do palácio lá, do Dio, e aí o cara fala, eu conheci esse palácio. Ah, beleza, você vai me contar? O cara fala, não, veja bem, só conta se a gente jogar. Aí o maluco chega e fala assim, se você perdeu, você aposta sua alma? O Porunaref fala, lógico, tá suave, vamos lá, a alma dele.
Né? Puta cara inconsequente, né?
Bicho, coisa tranquila de perder, né?
Aí ele fala, aí começa a aposta que se o gato vai comer na esquerda ou na direita, né? Ou ele vai pegar o negócio da esquerda, ou ele vai pegar na direita, e se ele pegar em um lado, no outro, o cara ganha. Aí, eu não lembro se o Porunaref escolhe esquerda ou direita, mas, resumidamente, o gato dá o fake do fake, finge que vai para um lado, vai para o outro, e pega o do Darby primeiro, né?
O Porunaref fica no cringe, né?
Uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, importante, do stand de cada um, né? O stand desse cara é o Osiris. O stand, a gente falou do stand do bebê?
Falou, Death 13.
Falamos,
Death 13. O stand desse cara é Osiris, então já entra naquela já tá na parte dos stands deuses, né? O Porunaref perde humilhantemente, sem pensar nada, e aí entra a luta do Joseph.
Não, mas você não falou que o stand dele faz. O stand dele, se você apostar qualquer coisa com ele perder, ele rouba sua alma.
Ele rouba a alma. E não é só perder, perder no estrito sentido. Se você sentir que perdeu, você já perdeu sua alma, né?
Sim.
Você não precisa finalizar o jogo. E aí o Joseph, e aí tem a luta do Darby contra o Joseph, que é maravilhosa. Que é a luta do Whisper.
Nessa hora, eu achei que o Joseph fosse se redimir pela temporada. Tá?
Eu também, cara. Eu achei que nessa hora ele ia dar um salve no cara. Eu tava on fire nessa luta. E aquela coisa, né? Botou o uísque na mesa, encheu o copo de uísque, eu já sei que é uma luta entre cavalheiros ali. Já é um negócio elevado. E aí começa tal. O desafio é botar o máximo de moedas dentro de um copo. Sem o copo transbordar. E, teoricamente,
achei muito irado isso.
Bater plaster nisso, né?
Ele ganhou, ele não morreu até hoje por causa disso. Acho que o autor esqueceu que ele é inteligente, né?
Paga de gostoso. Fala, não, porque em jogo de aposta, filhão, deixa comigo, papai é brabo. Aí, beleza, vamos lá. Começa a luta, ele bota lá, acho que o Darby, um deles começa botando 5 moedas, né? Eu não lembro qual deles coloca, eu sei que de primeira já jogam uma cacetada de moedas. E aí vai colocando e tal, o Joseph vem com a estratégia que é o pulo do gato, né? Que começa a luta de verdade. Que eu acho que já é a segunda rodada que isso acontece. Se eu tiver errado, me perdoa.
Eu acho que é a segunda também.
Eu acho que já é a segunda rodada que o Joseph vai e ele bota uma moeda e ele gruda um chiclete no dedo.
Atrás da moeda.
Mostrando
pro... Se eu tiver errado, porque pro, eu também... pro Darby.
Ele bota o chiclete... Não, sem mostrar pro Darby, né?
Atrás da moeda.
Então, ele bota um chiclete, aí o Jotaro já começa, nossa, meu vô é malandrão, olha esse cara. E aí ele bota o negócio atrás, aí ele coloca a moeda bem devagar, sem furar a tensão superficial da água, um conceito aí que, físico e químico de escola, né? Que a água, ela tem uma espécie de superfície que se forma em cima dela.
Ligações de hidrogênio, né?
Exatamente, que é justamente... Uhum. Eu não sei se são ligações de hidrogênio, de
acho
fato.
Que é, acho que
falar
é.
E alguém falar, nossa, como vocês são burros, mas eu não lembro bem.
Ah, isso aí faz parte, irmão.
Se fosse o Chimicaverse, aí nós já teríamos que ter uma...
É uma superfície, então, né?
Se a gente errou, me desculpe.
Tem os mosquitinhos que andam em cima dela, uns insetinhos que andam em cima dessa superfície. Então, se você quebra essa superfície, essa tensão superficial, a água transbordaria. E ele coloca a moeda de um jeito que ele não quebra a tensão superficial. Essa parte genial. Aí vem esse é o primeiro... Olha isso, cara. O primeiro plot twist é esse. Aí tem o plot twist do plot twist. Porque, na verdade, o Darby, quando começou a partida, colocou um pedaço de chocolebas embaixo do copo. E ele sai da frente do sol, ele fala, veja bem, eu preciso de...
A sombra tá me atrapalhando aqui.
A sombra tá me atrapalhando, vou dar uma olhada aqui, tranquilo. Aí o chocolate começa a derreter, e aí eu não entendo muito bem o que acontece ali. Eu sei que a tensão superficial muda, e ele tem espaço para colocar mais uma moeda. Então, meu, que isso? Vocês já viram um chocolebas fazer tanta diferença no anime como faz nesse?
De uma maneira tão épica ainda, que... Tudo isso que tá acontecendo, tá com uma trilha sonora, tá com uma tensão, você tava suando, você fala, caraca, velho.
Tá suando e vai ter a fatídica frase sensacional. Quando o cara bota a moeda, ele solta o go ahead, Mr. Josta.
Cara, eu juro, o vocabulário inglês de Jojo, ele tá presente em 90% das minhas frases, velho. Acho que tudo que eu falo, eu boto o go ahead, Mr. Josta.
Eu também. Esses três, eu vi essa frase umas 25 vezes dissipar durante o episódio.
E o legal é falar errado igual eles. Go ahead, Mr. Josta.
Go ahead, Mr. Josta. E manda go ahead. E o Mr. Josta já se cagou, tá malzaço ali. Ele perde a batalha, né? A
gente, se fosse o Joseph que eu conheço, não perderia nunca.
Eu não perderia nem a palma. Se o Joseph que eu conheço dava uma baga na cara do cara e o porno era sair da moeda. Meu Deus do céu.
Ele perde antes de botar a moeda, né, mano? Porque ele sente que perdeu, não é isso?
É, ele perde porque ele perde o vigor dele de lutar, entendeu? Ele, o stand dele, ele sente. Se você sente.
Ele admite a derrota dentro dele.
Exato. Se você sente que perdeu, acabou pra você, entendeu? O stand já puxa a tua alma. Eu concordo que uma crítica bacana se fazer é que eu achei que essa ia ser a luta do Joseph.
Eu também, cara.
Eu achei que essa ia ser a luta do Joseph. Que ele
era o espaço para a redenção dele. Ele
era para ele estar na parte do poker.
Porque a luta dele... Porque ele já é um cara mais velho, entendeu? Então talvez ele não seja tão bom de luta física. Agora, bota o velho para apostar. O velho já é macaco velho nessas coisas. Entendeu? Eu achei que ia ser a redenção dele. Mas, novamente, ele perdeu. Fiquei muito chateado quando ele perdeu.
Também.
Mas isso dá espaço à luta. Cara, a luta de poker, cara. Quando eles vão jogar pôquer...
Tinha que terminar em pôquer, né?
Não, cara, meu Sim. Deus do céu. Essa luta é muito... Assim, você já tá muito tenso. Por quê? Porque o Pornareff já morreu, já, né, perdeu a alma. O Joseph já perdeu a alma. E do outro lado só tem o Jotaro e o Avidoro. Então, ali são 2x2, sendo que a foto era uma informação extra. Então precisava de mais alguma coisa, entendeu?
Pois é.
Então, tem essas coisas, você já fica nervoso e fala, caraca, o que vai acontecer, meu? Eles estão em desequilíbrio agora. E aí, começa todo aquele game, porque nessa luta você tem o terceiro plot twist. Que, na verdade, todas as pessoas que estavam no local eram contratadas do Darby. Inclusive, o menininho que tava brincando, tem um menininho
até
brincando.
O gato, irmão.
Até o gato era do Darby.
Até o gato, cara, você tem noção.
O cara contratou até o gato. Esse cara é demais. É o Fausto Silva aí da... Da trupe do mangá. Então, e aí, beleza, ele contratou todo mundo, inclusive o menino neutro, que teoricamente estava brincando, que é chamado para ser o juiz e distribuir as cartas, né?
Ah, o que já seria um problema gigantesco, né, no jogo de pôquer.
Até o menino é o contratado dele, então o menino tá roubando para ele. Só que aí entra o Jotaro, né? O Jotaro, aí começa a primeira parte, aquela parte muito da... Quando ele acende o cigarro sem se mexer, tá ligado? Tipo, ele num movimento tão rápido, ele acende o cigarro e o cara não consegue ver ele acendendo o cigarro.
Sim, eu lembrei, não tinha lembrado.
Nem o cara, nem você da plateia, né? Porque, tipo, ele faz um vulto.
Aí já fica meio tenso já.
Você e o Darby, porque estão os dois no fake ali. Você e o Darby começam a pensar, cara, será que ele trocou as cartas sem ninguém ver? Não é possível o negócio dele. E detalhe, ele dá all in sem ver as cartas. Ele fala assim, eu vou jogar com isso. É isso aí, vambora. Eu vou botar tudo.
Então, pra quem conhece o jogo, seria um movimento precipitado, né? O que já levou mais dúvidas ainda.
Se eu botasse 10 reais, eu não jogava desse jeito. Imagina a vida de 4 pessoas na minha mão.
É, exato.
Então, você começa a falar, cara, o que tá acontecendo, mano? Esse cara rolou o plano do século, meu Deus do céu, ele trocou todas as cartas.
Aí até tá com full house, irmão, ali, tá ligado?
Que tava embaralhando as cartas, começa a ficar meio broxado, fala, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui?
Fiz merda aqui.
Fui contratado, fiz merda aí, não, meu Deus.
E aí o menininho começa a ficar nervoso, o Darby fica nervoso, começa a falar, meu pai do céu, o que que eu vou fazer? Ele trocou as cartas, e aí vem o pulo do gato. Cara, essa parte é demais. Porque o cara, ele já tá meio inseguro, ele fala assim, cara, o Jotaro trocou as cartas, eu tô com uma mão muito boa, mas ele tá com esse full house que ele precisa, não sei o quê. E aí que vem o pulo do gato do Jotaro, porque o Jotaro aposta a alma da mãe.
Que é o objetivo máximo dele, salvar a mãe.
É o objetivo máximo, ele aposta a alma da mãe contra a informação de qual é o poder do Dio. E aí que
o Darby entra... fica louco. O Darby aí fica louco.
Fica. Tá? Aquilo ali é o golpe fantasmagórico da Fênix mais clássico da história. Velho. Ele fica maluco, fica pinel, fala, meu Deus do céu. Aí ele começa a pensar, não, mas veja bem, se eu contar o Dio me mata, mas se eu não contar...
Ele começa a suar, velho. Ele entra em choque ali, velho. Ele envelhece.
Que eu não posso falar que é spoiler, já ia acabar com a experiência do Dias aqui.
Ele envelhece. Eu sei que quem você ia citar, né?
Você sabe, né?
Olha,
saía seco dele, velho.
Ele começa a ficar mais velho, mano. Ele fica, veja bem, o que eu vou fazer? Ah, tal, o Stand rouba a própria alma dele. E ele, não sei se ele perde a alma para o próprio Stand, mas eu sei que ele perde a...
Ele perde.
Não, 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 na verdade não é que ele rouba a alma do cara, ele solta todas as almas, né? Assim que ele mostra que o cara perdeu. Ele já solta todas as almas, por quê? Porque o espírito do cara foi ferido, ele não acredita mais que possa ganhar. E aí começa aquela trilha sonora do... Nossa, eu já tava aqui, cara, eu lembro que era 2 horas da manhã, eu tava batendo palmas, assim, batendo, dando soco na parede, cara, que é isso?
Sério, essa luta é muito boa.
Vale falar, né? De novo, que emoção que essa luta teve sem ter um soco, cara. Que é isso? Essas lutas pra mim são inesquecíveis, juro. Só o cara consegue fazer de um jeito meio fora da curva, assim, mas único, ainda assim, te prende.
Mano, essas lutas são melhores ainda quando você não tá esperando, tá ligado? Tá ali, exato, mais ou menos no meio de temporada, tipo, pô, episódio 34, até 48, é só um desenvolvimentozinho, mas, cara, do meio do nada chega uma luta foda dessas.
É sensacional.
Te dá vontade de continuar vendo, né?
Essa luta é muito boa, porque... E assim, eu digo mais. Essa luta, por que, que eu acho a melhor da temporada? Porque ela não é nada forçada. Não tem nenhuma forçação de barra. Não tem nenhuma... Digo, nada forçado também é um pouco exagero, né? Porque o cara botar o chocolate e o chocolate derreter.
Mas, assim, o cara envelhecer ali.
Ah, mas é um negócio criativo, querendo ou não.
Tipo, parte do universo de Jojo.
É uma criatividade plausível, entendeu? Não é tipo assim, fiquei mais forte! Não é isso.
Exato, entendeu? Que é o que eu odeio, abomino isso, velho.
Então, é tipo, o plano tá desde o início. Desde o início, o Jotaro falou, eu não sabia porra nenhuma, a única coisa que eu tinha pra fazer era blefei e deu certo.
E blefou bem zaço ainda, né? Porque blefou, o cara quase se cagou ali no meio do jogo, né?
Se fosse o Darby, envelheceria também, cara. Eu não ia nem a pau, velho. Eu ia começar a suar.
Porque, pô, o cara postar uma da mãe. Ele tá lá pra salvar a mãe. O cara ficou maluco,
não,
né?
O cara fala, meu Deus, o cara postou uma da mãe dele? O cara tem o Full House, não tem jeito. Não tem
jeito, exato. Não. Então, mas eu não acho a melhor luta da temporada. Mas, assim, eu das acho. Três que a gente falou, eu acho essa melhor.
Finais, eu acho melhor. Sem cara, dúvida. Eu acho até melhor que a luta final contra o Dio. Não vou mentir, cara. Essa,
que
o que
isso,
eu...
velho. Aí você gostou muito, Duco.
Eu gostei,
cara, porque eu gosto muito de luta intelectual, sabe? Uma coisa meio Death Note. Eu gosto muito mais de luta de porrada do que luta de porradaria.
Se for seguir
esse critério,
é melhor mesmo. Porque...
É uma palestra que realmente eu acho a luta intelectual, ela exige mais a cabeça do autor, entendeu? Para você pro cara ganhar.
Isso aí eu respeito. O autor, ele tem que pesquisar, tem que pensar mais.
Justo.
Entendeu? Porque, mano, olha essa luta de 2 episódios, ela coloca tensão superficial da água, chocolate que derrete, ela coloca conhecimento de poker, ela linka tudo do anime, ela coloca a informação do Dio, ela coloca a foto dos caras. Meu, eu acho essa luta.
Mas ainda acha do Dio melhor. Porque assim, o Jill também tá tentando enganar o Jill durante a luta inteira, praticamente.
Eu acho difícil superar, mano. Aquela luta ali é muito boa, mano.
Eu acho do Vanilla Ice melhor também. Por sinal, a gente vai falar de duas aí dessas três.
Vanilla Ice não dá. Essa é melhor.
O que é aquilo? Aquela ali eu senti chorando,
meu. Não, mas essa é a minha opinião. Essa é a minha melhor luta e não tem.
E agora nós vamos para as três finais, né?
Grandes.
E um fim do nosso arco aí do Egito, um final épico, né? Tirando uma luta.
Depois de todas essas lutas, a gente vai entrar agora nas cabeças do anime de fato. Vamos começar com as três últimas lutas, né? A gente vai falar das três últimas lutas e começar da primeira luta contra o irmão do Darby, que apesar de ser irmão do Darby, é um bosta.
Não, calma, ele não é um bosta. A luta pode ser uma bosta, mas...
Eu fico até arisco falando dessa luta, cara.
Eu fico arisco também.
Eu fico puto.
Explica o raciocínio, por favor. Vai, Fetagan.
Não, Não, o raciocínio básico é que enquanto tem três caras morrendo, literalmente, dando a vida do lado, tem outros três caras jogando videogame, cara. Isso aí foi a falta de equilíbrio do autor que me irritou muito, cara.
É complicado mesmo.
Qual que é o pormenor aí, né? Porque eu só passei minha indignação aqui. O stand do Darby, ele é 50% igual ao do irmão dele e tem um adicional. Ele consegue roubar a alma da pessoa se ela perder um jogo pra ela, só que ele tem um upzinho, que teoricamente deixaria a vida dele mais fácil, né? Que ele faz uma pergunta pra você e automaticamente estende da resposta, sim ou não. É, ou seja, o cara não precisa nem responder. Ou seja,
não, yes.
A alma supostamente não tem como mentir, né? Ele faz pergunta pra alma da pessoa.
Exato, ou seja, era pro cara ser muito mais foda que o irmão dele, só que ele é patético. Ele...
Não, mas aquela hora que, por exemplo, se ele talvez investisse, tipo, numa luta, não sei o que, talvez ele não fosse ser tão cringe assim, porque quando eles entram na mansão, né, ele adivinha de qual mão o Jotaro vai dar um soco, né?
Sim,
mas aí o Jotaro fica remoendo isso a luta inteira, pô, de alguma maneira ele sabia que eu ia usar a mão direita pra socar o cara.
Não, e no final eles até como caraca, piada,
eu
né?
Eu posso falar, por favor?
Manda, irmãozinho.
A questão é o seguinte, esse poder do cara em uma luta seria bom. Agora, o poder dele é jogar Fórmula 1 no PlayStation 1, porra! Não tem como você aceitar isso, não tem como você aceitar isso.
Cara, essa luta no meio de temporada, como vocês falaram, ia ser completamente aceitável, mano.
Exatamente.
Porque lutinha no Looney Tunes, coisinha boba. Joguei, Fórmula 1 ganhei, trapaceei, ganhei. É, saiu o Joseph trapaceia, né? O Joseph finalmente, acho que o autor lembra que o Joseph tem um cérebro e o Joseph usa.
Mas é uma das poucas vezes que o Jotaro parabeniza o Joseph. Ah, você conseguiu pegar o meu sinal sem que eu precisasse falar nada. Ah, então você não é tão imprestável assim, pelo visto.
Nossa, aquilo pra mim foi uma falta de respeito do século, cara. O melhor Jojo vindo isso daquele idiota lá. Pelo amor de Deus, cara. Mas assim, passando bem rápido, luta fora de contexto, fora de lugar.
Essa luta é aquela coisa, né? Começa e você fala, caraca, o Kakyoin vai ganhar. E obviamente ele não ganha, porque o cara, olha isso, velho, no PSU, o maluco bate na Ferrari do outro, aí a Ferrari dá uma triplo carpado mortal e cai na pista certa. Ah, pelo amor de Deus. Essa luta...
Agora é videogame. Ganhar. Agora não é porque o Kakyoin foi cringe, né? Se fosse o Ponareff ali, se xingava, né?
Então,
era puta do fanboy do Kakyoin.
O problema do videogame é que, assim, você tem que olhar o videogame como uma plataforma que tem comandos limitados. Então não adianta você tentar fazer o... Não é a vida real, é um videogame programado. Então, e também não é um videogame programado com poder de stands nem nada. É um videogame normal. Então, tipo, tem limite.
Se fosse um videogame de stand, né?
Seria... Até faria mais sentido. Mas, tipo, é um videogame normal. Então tem limites. Não adianta o Jotaro jogar na esquerda. O cara falou que jogou isso 500 mil vezes. Aí o Jotaro joga de uma forma que ele não sabe rebater sem o poder dele. Pô, o cara ainda é um retardado, porque ele é profissional no jogo e o Jotaro nunca pegou no jogo.
Realmente, cara, é patético. Então, resumindo, ele perde, toma a surra do Jotaro.
Toma um pau desgraçado.
O Jotaro espanca ele.
Agora a gente vai... Esse é o resumo da ópera dessa luta.
A gente vai pra uma luta decente agora, né? Que começa, assim, com uma tensão nos limites, né? Tá lá o Avidou, o Iggy, que é o... A gente não falou do Iggy, né? Que é o cachorrinho da...
Não, ainda não falou dele.
É um cachorrinho bem inteligente, por sinal. Não é um...
É um cachorro louco, né?
É um cachorro louco. Ele tem um stand que controla a areia. Ele é animal. Controla a areia e tal. Eu tenho uma bulldog igualzinho, o Iggy.
Fica a outra versão rosa aí, a Bunny.
Igualzinho o Iggy. E o próprio Ponareff, né? Aí estão os três lá na mansão, eles encontram o Minion Cringe, o Kennedy. Kennedy é aposentado, né? Ele toma uma surra de todo mundo.
Aquele mini vampirinho, né?
É, uma porcaria aquilo. Eu falei, nossa, será que é essa outra luta? Mas não é. Tá lá a Vidal moscando, aí começa a tocar aquela música de, meu, claramente é o que vai morrer. Você começa a suar igual um porco. Fala, meu pai do céu, o que vai acontecer?
Essa cena
aí,
é desagradável, cara.
Essa cena ele é lendária, cara.
Bagulho na parede, não é?
Ele é assim, ó, quando você terminar de ler isso aqui, aí ele tá com o dedo em cima no final. Você fala, ai, meu Deus do céu, velho. Aí ele tira, quando você terminar de ler, você vai morrer. Fala, puta que pariu, velho. Aí você, o Avidal quase se caga, né? Você tá... Aí o Avidão olha pra trás, tem um bicho, meu, demoníaco saindo do nada. Você fala,
Tem uma esfera voando ali, tá ligado?
É, fala, não, ele mesmo, o próprio Avidão faz uma esfera de fogo, né, que detecta a vida, e ela não consegue detectar nada.
É uma cruz, né, que ele faz.
E achei gente boaça da parte do cara também escreveu a mensagem na pilastra de
matar o Avidão. Achei concordo, ele deu...
ele deu...
foi educado.
Deu a bola ali antes de fazer qualquer
parceria,
coisa.
Tu vai morrer, tô avisando. Aí o Avidão, ele não, pelo menos não foi uma morte patética, né? Ele não ato de sacrifício menos, ali, é salva
bem,
os dois.
É bem inesperado, eu achei que ele não tinha morrido, inclusive. Cara, ele perde os dois braços.
Ah, a pessoa não morre se ela perde os dois braços.
Então, mas é isso que eu tô falando, cara. Do nada, em um segundo, ele dá um grito, salva o Pornaré, perde dois braços.
No caso, ele não perde os dois braços. A única coisa que ele mantém são os dois braços.
Ah, é verdade, né? Você vai ver depois que sobe os braços.
É porque ele vai pra outra dimensão.
Ele é incinerado, parceiro. Essa é a realidade.
É, mas não, eu não entendi. Ele vai pra outra dimensão ou ele é desintegrado? Eu não entendi isso.
Então, cara, o próprio Vanilla Ice não sabe o que acontece com as coisas que vai pra boca dele. O que não faz sentido, porque ele entra na boca e sai, tá ligado?
É, então, ele fica passeando entre dimensões, tá ligado?
Se ele procurasse um pouco, ele achava a Vidola lá buscando. Achava. Lá, as coisas que ele come lá, tudo largado. Ela fala, lembra um pouco o stage da quarta temporada, né? O Zahando.
Verdade.
Não vai falar nada, não pode falar da quarta.
Claro que pode, pô. Já não falei que pode. Tinha spoiler?
Não, mas eu falei que não ia ter de outras temporadas. Mas tudo bem, é o nome de um stand, não fala mais.
É, tudo bem, vocês podem me xingar aí depois, falar, seu otário, eu queria assistir e tal, mas nem é muito spoiler. É, primeira vez que ele aparece, episódio 3 é.
E aí, tem a primeira discussão é a seguinte. O cara, ele se teleporta pra própria dimensão, vocês entenderam isso também, né? E depois ele volta.
Sim. Uhum.
Então, as pessoas... Porque o que eu tinha entendido é que, pô, seria perfeito fazer uma comparação com o personagem de Hunter x Hunter.
Ah, né? Já sabia, já até sei quem é esse mesmo.
Calma, não se afobe.
Porque assim, o Vanilla Ice te mata porque ele fecha a porta no meio do caminho, entendeu?
Então, mas eu não entendi isso. Eu entendi que você entra e você morre.
Não, tipo assim, eu o que eu entendi, tipo, ele vai te teleportar, no caso do Avidão, eu acho que ele não engole a pessoa inteira. Ou se engolir também, a pessoa vai ficar lá no nada e vai morrer. Mas o jeito mais efetivo é ele fechar a porta no meio do caminho. Ele
não, mas só, ele só fecha os braços do Avidol.
É, mas então, ele leva o corpo inteiro, entendeu? Eu acho que ele vai ficar no nada sem braço. Então.
É, eu acho que a partir do momento que, tipo, tudo que entra dentro da dimensão dele, acho que não consegue voltar mais, tá ligado?
É,
acho que
fica lá no limbo. Ele não corta o Ig no meio.
Não, o Ig, ele senta a bicuda no Ig, o que me deixa
desconfortável,
cara.
Que ódio que dá do Vanilla Ice.
Dá um ódio do Vanilla Ice, velho. Nossa, mano.
Senta o zaralho no Ig, velho. Nossa,
eu fui até abraçar a Bunny quando acabou, eu falei... Não, porque assim, né, porque o Ig, ele consegue fazer escultura de areia. Aí ele fez uma do Lord Dio. Aí o cara ficou louco, né? Ele falou, nossa, como você tem coragem de fazer isso com o Dio, meu mestre? Ele começa a bicudar o Ig igual saco de areia, né? Você fala, porra...
Porra,
e o Bonaref tudo arrebentado lá no chão, né? Isso que te dá mais raiva, né? Porque os caras estão literalmente morrendo e os caras estão jogando videogame do outro lado do
mapa. A história tá bem tensa, cara. Por isso que fica meio revoltante os caras ficarem jogando Mega Ferrari no PS1, entendeu?
É, exatamente. E aí tem um ponto alto, né, do Bonaref.
Eu quero chegar a uma conclusão nessa discussão. Como que ele matou o Avidol?
Então... Eu
cara,
acho que
pra mim, tudo que entra pra mim naquela dimensão da boca dele, eu acho que tipo, fica no limbo, cai no esquecimento, sei lá, e, tipo, não volta mais, tá ligado? Nem ele consegue tirar. A não ser ele próprio e o próprio Stand, eu acho que são as únicas pessoas que conseguem tipo, viajar, passar entre tipo, essa dimensão e voltar pra realidade.
Que é meio cruel até, né? Porque teoricamente, então a Vidal não morreu, ele ficou no esquecimento eterno. Não, né?
Eu acho que o ponto do Dias é, o único que não morre na dimensão é o
Stand. Ah, aí tudo bem. Aí faria até sentido.
Porque eu achei que o Avidol tava preso na outra dimensão, mas aí quando vem a nuvenzinha e sobe, você fala, esse aí já
não, eu acho que ele morreu, acho que ele morreu ali.
Esse já era, então ele só os dois, então, que conseguem ficar nessa dimensão, pode ser isso.
Pode ser, uma explicação bem plausível, na verdade, né?
Eu não sei se é boa, mas é plausível. É. Detalhe, a não ser que eles falem isso no anime e a gente esteja pagando de retardado, então se eles falarem, por favor...
Vocês são os retardados, ele explica.
Alguém dá uma salientada aí, mas vamos tocar o barco. Né?
E aí, então, depois... mas o Avidol não é a única vítima dessa luta, né? Infelizmente. É...
Então, e tem esse ponto também, né? Na luta do PS1, não tem consequência nenhuma. Nessa morre dois, assim, de uma vez.
É, e dois muito queridos ainda, né, meu?
Muito queridos.
Não, o Iggy, ele tem uma transição muito boa do início do arco do Egito. Que, mano, você fala assim, nossa, que cachorro folgado, tá ligado? O cara não gosta de ninguém. Pô, o cara, pô, não se importa com nada, não ser ele mesmo, tá ligado? Aí tem aquela luta dele contra o Petto Shop. Que, pô, você já começa a falar assim, nossa, pô, esse cara é brabo, tá ligado? E ele vai mostrando, assim, tipo, meio que uns afetozinhos, ele fica pegando no pé do Ponareff, ele mija na cara do Ponareff. É,
e, tipo, você pode perceber, gostar,
assim, tipo assim, pô, esse cara é zoeiro, não sei o quê. E aí culmina na morte dele ali, tá ligado? Salvando o...
Salvando o Ponareff,
né? E, tipo, o Vanilla Ice metendo louco nele, ah, você é só um cachorro, você não tem orgulho nenhum, você só, tipo, só se importa consigo mesmo, tá ligado? E ele,
foi que ele se enganou, né? Ali. Porque foi justamente pelo orgulho do Iggy que ele, tipo, se recusou a não salvar o Ponareff.
Exatamente.
Aí ele salva o Ponareff, só que ele morre no processo, né? O que é triste pra caramba, né?
Nossa,
veio o ponto alto do Ponareff, né? Puta que pariu, ele tá puto, ele senta porrada no cara, e a gente descobre que ele virou um vampiro, né? Ele senta a porrada do cara, joga ele pra lá, joga ele pra cá, quebra o pescoço dele, ele não vai, e ele percebe que ele é um vampiro, porque qualquer pessoa normal teria morrido pra esse tempo.
É bem revoltante isso, né? É uma questão revoltante, porque assim, ainda ele dá essa justificativa de vampiro, mas eu confesso que eu demorei um pouco pra pegar essa ideia. Então, quando ele bota a espada na goela do cara e o cara não morre, eu falei, que porra é essa? O cara chutou o cara.
Não é possível isso, né? Que isso?
É, porque ele vai entender que ele é um vampiro, porque, quer dizer, até dá, né? Porque ele não morre, mas, tipo, o cara fica, tipo assim, ah, eu tô muito machucado, eu tô zoado, não sei o quê. E se fosse um vampiro, teria se curado mais rápido, né? Foi isso que eu pensei na hora. Então, o cara é só um Highlander mesmo, ele é doente.
É, eu pensei assim, porra, esse cara tá resistindo porque ele tem uma determinação absurda pelo crime, tá ligado?
Ele eu nem pensei, eu fiquei puto mesmo, porque ele virou o pescoço do cara. Eu falei, caramba, velho, o que é isso?
Você começa a falar, gente, cara, pelo amor de Deus.
É outro Stand the Power aí que eu não tô vendo.
Esse cara é o Dio, esse cara é o Wolverine, meu.
Aí o Ponareff malandrão
já
ganhou na hora, né? O que a gente, nós três teríamos morrido, né? Que a gente não teria percebido que ele é um vampiro. É, já corta a parede e sai um raio de sol. O Vanilla Ice burra.
Esse é o final da luta. Ele já provou a que veio, né? Porque ele dá um salve no Vanilla Ice e aí depois...
Nossa, bem zaça.
É, porque o Vanilla Ice começa a fazer aquela espiral louca, aí o Iggy se sacrifica, aí salva o Ponareff, e aí o Ponareff, nossa, brilha. Essa luta ele brilha, é da hora.
Trilha sonora, meu, sensacional, uma das minhas
favoritas. É o ápice Ponareff mesmo.
Aquela coisa também um pouco de Jojo, porque acabando essa luta, o cara tá bem zaço, fala assim, ó, vou pegar o Jill, é agora, começa a andar.
Tá
tudo.
Bem zaço ele não, ele tá bem mancando ali.
Ele tá bem no débito automático ali.
Mas ele perdeu um terço do pé. Não era nem pra ele andar, vocês perceberam, né?
Ah, mas ele não tava correndo São Silvestre, ele tava paquinadaço.
Vou falar pra vocês, se eu arrancar seu dedão, você não consegue andar direito, sabia?
Lógico.
Imagina, porra, se você perdeu um terço do pé, cara.
Irmão, mas você não é o Ponareff,
velho. É, você não é o Ponareff, entendeu?
Eu também não sou francês, né?
Deve exato, o cara tem mais 10 de determinação. E ainda só o nariz na cortina do Dio, que devia custar uns 100 mil euros, o cara ali foi alfa.
Foi
alfa. Na frente do Dio.
Eu concordo. Então, mas aí, você acha essa luta. Você acha essa luta a segunda melhor, é isso?
Eu acho a segunda melhor.
Segunda melhor também.
A melhor é a que vem agora, né?
Eu acho a terceira melhor, sem dúvida nenhuma. Que dá um par essa luta.
E você acha do Dio melhor que essa também, né?
Então, a do Dio é melhor que essa, fato. A do Dio é uma das melhores. Eu acho que, assim, em termos de batalha, obviamente a do Dio é melhor que a do Darby. Só que eu acho que a sensação que eu tive vendo a do Darby jogador foi mais intensa que a do Dio. Eu acho que essa é a...
Eu concordo que tem mais tensão a do Darby também.
É, exatamente. Eu acho que a do Darby tem mais tensão. A do Dio, apesar dela ser muito tensa, eu não sei porquê, mas você acredita que vai dar certo, entendeu? Quando o Jotaro para o tempo a primeira vez, você já fala assim, ah, agora vai.
No fim da luta, né? Até lá você tá desesperado.
No fim da luta não. Vai todo mundo tomando solavanco e o Jotaro chega e é esse. Só se o fim da luta aí, mas é o início da
tomando solavanco, não, irmão.
Não, ele não para o tempo, morre. Ele consegue se mover no tempo. Ele não sabe parar ainda. Então, teoricamente, não. Você fala, puta, o Jones ainda tem que ter uma sacada pra conseguir ganhar.
Ele se mexe, mas assim, é por 2 segundos ou 3, eu acho. É.
Ah, mas você sabe que pro Jotaro é o suficiente, vai.
Eu já tava desesperado, né? Porque vai acontecer as coisas aí.
Agora
já teve umas baixas aí, né?
Essa parte também tem o famoso Zewardo!
O Zewardo!
Zewardo! Esse o inglês do Jojo é sensacional, nossa, né?
O inglês japonesado aí, eu adoro, cara.
E aí, essa luta, vamos por partes. Essa luta é uma loucura, porque começa com aquele vereador muito louco lá, que coitado. Sempre que eu acho que minha vida tá ruim, eu lembro daquele cara.
O senador Joseph, não é? Senador Elias?
O senador aí que toma uma baga na cara, que perde os dentes, ele fica, nossa, eu sou senador, e o cara foda-se, dirige.
Ah, sabe? Tá.
É, que o Jis tá perseguindo o Joseph. Cara, mas
tem um negócio que eu não entendo muito bem, como, tipo, o Dio fazia, que a primeira parte que realmente mostra o poder do Dio é quando o Ponareff chega lá, tipo, o cara tá na merda e vai subir a escada. E vai subir a escada.
Não. A parte do Hall Horse já mostra. Quando ele vai matar o Dio com a pistola.
Isso já mostra.
Verdade.
Mas ainda você acha que é só porque ele foi muito rápido, entendeu? A do Ponareff você já começa a suspeitar.
Ele fala. O Hall Horse fala.
Mas não mostra muito bem.
Isso não foi velocidade, isso não foi. Não sei, pode ser teleporte, o que, que foi isso? Então você já sabe que tem alguma coisa.
Não lembrava.
O Bonaref sobe, mas aí mostra que ele desceu. E aí, tipo, depois que você entende que, na verdade, ele para o tempo, o que, que ele fazia na minha cabeça? O que era muito ridículo. Ele parava o tempo, ia pra...
E botava lá.
Ia pra
perto... Cara, é muito troll, né, velho?
Ia pra perto do... do Bonaref, botava ele pra baixo e voltava pra mesma posição.
Só de brilho, só pra o cara sair e falar...
Irmão, cara, olha só, eles só não animaram isso porque ia ser muito ridículo, velho.
Não, mas tinha que ter animado, cara.
Ia ser muito ridículo.
Se eu tivesse o poder de parar o tempo, você não ia falar assim, vou zoar esse cara pra ele falar, esse maluco é brabo. Eu vou assim, vou ficar descendo ele até ele falar que não, mas é verdade. Ó, vamos lá. Tem uma questão psicológica forte aí.
Tem.
Ele fala, fica maluco, ele fala o seguinte, não é descer e falar assim, haha, pegadinha do malandro, não é isso.
Ele queria quebrar o cara psicologicamente.
Então, porque ele começa a falar, será que você aceitou que você não consegue ficar contra mim e então você tá tentando subir, mas na verdade você tá descendo?
Não, e ele fala também, se você quiser se aliar a mim de novo, desça um degrau. Aí o Ponareff sobe e ele desce. Ele fala, que isso, cara? O que tá acontecendo? Porque, meu, já... aí que eu comecei a meio que começar a suspeitar. Falar, pô, o que é esse poder do cara, né? Ele só pode ou mudar a dimensão, parar o tempo, alguma coisa assim.
Mudar o espaço, sei lá, algum negócio desse.
E eu já comecei a ficar puto. Falei, mano, esse cara é invencível. Ele para o tempo, é um vampiro, porra. O cara tem tudo, né? E aí, tipo, chega o resto da rapaziada lá, né? Os Stardust Crusaders. O que sobrou, pelo menos, né?
Tem aquela cena do caixão, né?
Tem aquela cena do caixão, que ele abre o caixão, mas na verdade quem tava lá era o carinha que tava do lado dele. Você fala, puta, já começa a dar mais.
Eles estavam olhando o cara e do meio de nada o cara aparece de dentro do caixão. Os caras literalmente não entendem nada.
Nem eu, por sinal, também. Ninguém entendeu essa puta.
Essa parte ninguém entendeu.
Aí eles tomam uma decisão muito inteligente, que eu também tomaria, que era o estilo de
fugir.
Começa a fuga, né? Aí tipo, começa eles aquela perseguição.
Equipes, né? O Jotaro vai junto com o Ponareff e o Joseph vai junto com o Kakyoin.
Isso. Aí o que pra mim não tem. Nossa, esse negócio de separar é muito clichê pra deixar os caras mais fortes e alguém morrer, né, velho?
Não. Pelo contrário, faz sentido essa separação.
Por que faz sentido?
Porque eles.
Ah, porque ele mataria todos de uma vez, né?
Eles falam, tipo, ó, os caras vão vir atrás da gente aqui e o Jotaro e o Ponareff vão atrás dele. Então ele
fica meio que eles queriam flanquear ele. Fazer verdade, um flanco de.
Falha nossa aí, produção.
Fiquem encurralados.
Criticar aí no Instagram, pode criticar. Falar, porra, esse aí, meu, tá viajando. Né, então, aí tem a perseguição, né? Que foi o que o Vitor falou. Tem o senador Phillips dirigindo igual
esse maluco. Cara, o senador fodido, coitado.
Coitado desse cara. Tinha vida sensacional. Até entrar um dia no dedo do carro.
Tava bem daço, meu Deus.
A vida do cara era muito boa, mas aí acabou, né? Aí ele tem aquela perseguição e tal. Ele tá com o senador Phillips no carro da frente, que tá o Ponareff. Ah! Antes disso, né, o Kakeoin vai lá tentar atacar o Dio faz o Kakeoin parecer um merda.
É, mas é, o Kakeoin, ele pega uma informação importante nessa hora.
Que ele, não acredito que você falou isso na minha frente, cara.
Ele descobre...
Ele simplesmente descobre o segredo do...
Não. É isso que eu tô falando.
Nessa hora
aí você tá moscando.
Nessa hora ele descobre que o stand do Dio... Não tem um...
Não tem alcance, é verdade.
O que eu tô falando que fez ele parecer ser patético é que ele fala assim, não, vou concentrar os disparos do Emerald Splash e vai, meu, acabar com ele. Ele dá literalmente um peteleco e desvia de todos. Você fala, meu,
é verdade.
E ele nem usou estente, foi na mão mesmo. Você fala, puta merda,
então, aqui tem esse detalhe importante de ressaltar, que o stand do Dio... É muito forte e ainda tem um poder muito forte.
É do estilo Star Platinum.
É, que nem ele. Ele é rápido, preciso e muito forte.
Ou seja, não vai ganhar dele, meu irmão. Você não vai ganhar dele.
É, nem tenta, né?
Só o Jotaro é feito para ganhar do Dio, porque nenhuma outra pessoa normal conseguiria ganhar desse cara.
E aí começa... dá errado a perseguição, né? Ele tá com o senador Phillips no carro que o Joseph tava dirigindo. E por sinal, nada que o Joseph dirige dá certo, cai avião, carro. Pô, o cara precisa tirar a CNH de novo, né? Dá esse problema, já começa a tocar uma música muito foda, que você fala, meu Deus, o Dio é sensacional, né? O cara vem andando em câmera lenta, assim, aí já deixa o vilão.
A história dele é muito boa também, mano. É,
num patamar de outro nível, né? Mas
Dio é um vilão muito da hora, né, velho?
Ele é o meu vilão favorito, eu acho, cara.
Também, mano.
Dio é muito sensacional. Não tem
como... É um conjunto, mano. São as falas, o seiyuu dele é muito bom. Tudo dele é bom, mano.
É, o seiyuu dele é meu. Pra mim, eu acho que ele é o melhor.
Desculpa,
que tem.
Pra os ignorantes de plantão, o que, que é seiyuu? Do caso meu,
é o dublador
japonês.
Ah, entendi. Você não pode falar dublador, você tem que falar seiyuu.
É porque quando você fala dublador, dá a ideia de que, tipo, é o brasileiro que tá dublando um cara, entendeu?
É, e Animeverse também é cultura. Agora todo mundo sabe que seiyuu é o dublador japonês.
Entendi.
E aí começa a luta
que
eu,
então.
Aí começa a luta que o Victor falou, né? Que era do Kakeoin, que ele descobre o poder do Dio.
Ele faz uma armadilha lá, ele põe o...
É, a gente já falou bastante disso no podcast passado, então vamos só dar uma passada de pincel, né? Ele toma um golpe, ele bota uns fios entre ele e o Dio, e durante, assim, em menos de 0.001 segundo, sei lá, os fios se partiram e o Dio tá na frente dele, dando um porradão nele. Então ele percebe, cara, tem alguma coisa errada. Ele não veio até aqui usando a velocidade. E aí
ele perfura o tórax dele, né, com um soco.
Então, e o Kakeoin, sendo brabo como ele é, olha pro relógio, olha pra todo mundo e fala assim, é isso, mas, assim, volta no tempo. E para o tempo, né? Eu não sei, vocês, eu também, spoiler, já sabia, infelizmente, porque eu joguei o Jump Force, né? E no especial do Jump Force, o Jotaro e o Dio usam a habilidade. Eu acho que o único que não sabia disso era o Ian. Você
eu também já sabia já.
Que ele parava o tempo antes do Kakeoin falar?
Cara, quando, assim, na parte do Ponareff, eu já cortei 90% das possibilidades. Eu falei, não, ou ele para o tempo, ou ele faz alguma outra coisa.
Sim.
Aí eu já comecei a ficar meio suspeito. Quando ele fez aquilo com o Ponareff, eu falei, não, esse cara para o tempo, não é possível.
Mas já sabia, então. Você tá falando que já sabia.
Não, não é que eu sabia. Eu acho que eu descobri junto com o Kakeoin. A diferença é que eu não tomei um murrão no peito, né? Eu tava tranquilo em casa, ali, analisando. Então tem que dar uma moral pro Kakeoin. Ele conseguiu ali na hora descobrir.
É bem emocionante esse finalzinho, que ele fala dos pais dele, tá ligado? Ele relembra a viagem que ele teve com a galera.
Eu achei essa questão aí dele começar a relembrar, eu achei meio nada a ver, sabe? Porque teriam outras oportunidades de se apresentar o Kakeoin, ele só fica falando, meus pais estão em casa e eu aqui, meu Deus. Então, a gente nem sabe quem são os pais dele, né? Ele nunca deu... Nunca falou, nossa, como eu amo meus pais, pra gente...
Não, mas não é nem a parte dos pais, mas ele relembra, tipo, vai mostrando umas cenas desde o início da viagem dos dois.
Ah, tá, isso mesmo.
Pega, né? Aí pega emocional.
Pega.
essa e parte é bem emocionante.
E aí começa, o Kakyoin descobre a habilidade, passa essa habilidade pro Joseph, e o Joseph fica lá uns 5 minutos de Homem-Aranha.
Graças a Deus o Joseph pega, né, ele é mongoloide.
Ele é burro.
Ele fica uns 5 minutos de Homem-Aranha fugindo do Dio, usa uma porra que eu queria que ele tivesse usado a temporada inteira, que é a desgraça do Ramon. E o Ramon, cara, ele é esquecido nessa temporada.
Tirando a luta contra a Imperatriz.
Laser pelo olho, cara. Muita coisa é esquecida nesse
momento. Ah, também tem isso.
Então, o que, que é mais é esquecido?
O Dio atira laser pelo olho, cara. Ele tem matado o Jotaro em 2.1 segundos ali, cara.
Isso era de fato bom. Mas assim, o grande problema... O grande problema é, cara, o Ramon, antes de ter Stan, assim, vamos lá, tem aquela coisa que a gente sempre discute aqui entre a gente, que a transição do Ramon pro Stan é o seguinte, rapaziada, gostei mais do Stan, aceite, não tem uma explicação.
É, ele tenta dar, o autor, ele tenta dar uma explicação ali, tá ligado, de...
Não tem uma explicação, tipo, agora eles usam o Stan por causa disso, não tem isso.
Não, é... Olha só, o Joseph, ele chega dizendo assim, com o ressurgimento do Dio, né, e quando ele pega o... quando ele junta a cabeça dele junto com o corpo do Jonathan, isso faz com que todos os Joestar passem a ativar esses poderes de Stan.
Eu concordo. É uma explicação, mas é uma explicação ruim,
entendeu? É, o Joestar eu entendo, só que aí ele fala... O Avdoro usa isso aqui. E ele usava desde que ele era moleque. O Avdoro tem 50 anos.
Entendeu? Então, foi isso que eu não entendi, tá ligado?
Mas ele podia ter explicado melhor.
A quarta e a quinta até tentam explicar, mas acho que complica até mais. Você não viu ainda, né? Mas a quarta e quinta tem meio que uma explicaçãozinha, né? Mas fica meio cringe essa explicação.
Principalmente a quinta lá pro finalzinho, mas não explica o suficiente, entendeu? Mas vocês preferem o quê? Vocês preferem o Ramon ou vocês preferem o Stand?
Ah, o Stand é mais legal.
Porque... o Stand é a cara do Jojo, mano.
Mas o Ramon, o que eu acho é o seguinte, eu acho que numa sociedade onde as pessoas têm Stand, o Ramon poderia ser uma mais muito forte, mas ignorar o Ramon não é a melhor opção, né?
É que não tem mais vampiro, né? A dinâmica mudou. Ramon
era mais vampiro. Não, mas o Ramon não é só contra vampiro, cara. O Ramon, ele faz tudo. Vocês não lembram que ele bota o Ramon numa... O que que ele faz, mano? Ele bota o Ramon em algum lugar e ele controla o negócio?
Cara, não é nem só isso. Tipo, tem uma cena, a primeira vez que o Zeppeli aparece, ele tá, tipo, sentado num banquinho, e aí, tipo, o Jonathan vira pra trás e do meio nada ele tá, tipo, em cima da ponte já, tá ligado? Tipo, rapidaço.
Não tô falando que não seria útil, mas, tipo assim, o que eu quis dizer com que não era só
o Ramon. Cara, ele usou um Ramon pra escalar uma parede Homem-Aranha, assim, entendeu?
O que eu quero dizer que não seria mais útil pro autor colocar é porque ele tirou essa dinâmica do vampiro a partir da quarta temporada, né? Então ele não tem por que ele colocar mais Ramon. Obviamente seria útil, né? Você tem Stand, o cara tem Stand, só que você usa Ramon. Você tem muito mais chance de ganhar, né?
Pois não.
Mas
então, e aí ele
ele
dá esse golpe de Ramon contra o Dio. Porque, assim, outra coisa que eu vou trazer em questão aqui, né? Porque a gente tá aqui pra debater. uma coisa que talvez eu não tenha entendido. O Ramon, eu posso ter falado besteira aqui, mas o Ramon não funciona só contra vampiros, né? O Ramon é uma energia. Então eu posso dar uma baga na cara de alguém com o Ramon.
Pode, vai ser mais forte. Mas
então, tem uma hora que
contra o vampiro ele é muito mais efetivo.
Eu entendo, mas porque eles conseguem manipular as paradas com o Ramon, entendeu? Não é só qualquer, pelo menos eu entendi isso, né? Que não é só vampiro.
E o Ramon é energia do sol, né? Negócio assim, tipo, vem da inspiração, mas energia do sol. Por isso que mata o vampiro. Mas então, se pega um murrão na boca do cara, vai machucar muito mais, né?
Exatamente, é uma coisa que o cara queima por dentro do vampiro, né? Então ele tem... Bom, resumidamente, ele usa um golpe de Ramon sensacional, ele enrola o corpo dele com...
Ramita Púrpuro
e usa Ramon nessa parada é o melhor golpe de Ramon da temporada, porque de resto não tem nenhum outro golpe.
É o único, né? Ele ganha por eliminação, ele é o único. Aí o Dio para o tempo, né? O Joseph encontra o Jotaro. O Dio, tipo, quando o Joseph vai falar, o segredo do The World ele fala, é o tempo, só que daí o Dio para o tempo. Dá aquele grito que a gente adora, né? Zawarda!
Não, ele conta pro Joseph.
Eu acabei de falar, pô. O Joseph conta, só que daí, assim que ele conta, o Dio para o tempo.
Eu digo que você ia falar
e
que
aí, não conta. Tipo, quando o Dio vai bater no Joseph, ele percebe que o Joseph tá com o Ramon enrolado no corpo. Ele fala, opa, se eu fizer isso, não vai dar muito certo pra mim. Aí ele tá com uma faca na goela do Joseph.
Ah, nossa.
já fica aí desesperado ali, né? Aí fica Joseph, nossa senhora, falei todos os Jojo menos o certo. O Jotaro tá no contra o Dio. E aí começa assim,
e aí tem aquela parte muito boa também que ele, que o meio que o espírito do Joseph vai embora, e ele fala assim: "Ah, eu gostei bastante da aventura, né?" Aí que você já
mas essa é depois, é quando
ele
suga ele.
Tem aquela, aquele sugada, diálogo, né? Aquele diálogo clássico, né, que você, mesmo se não tenha visto Jojo, você já deve ter visto em algum lugar, né, que ele fala: "Ah, você tá se aproximando de mim", aí o Jotaro fala: "É, tenho que me aproximar pra arrebentar tua cara, né?" Aí eles começam literalmente a trocar soco ali, você percebe que o The World é tão forte quanto o Star Platinum, então não vai ter aquele esculacho clássico do Jotaro, né, tão fácil, e começa a luta, né, o Dio parando o tempo, a princípio você acha que o Jotaro não consegue fazer nada, só que o Jotaro consegue se mover dentro do tempo parado, né?
Ele mexe um dedinho assim e o Dio fica aí, caralho, fodeu.
O Dio quase morre do coração.
Até eu fiquei, quando ele mexeu o dedinho, eu já...
Eu também fiquei... Falei, meu Deus. E aí...
Não teria outra explicação, né? Não tinha como vencer aquela luta sem fazer isso. Não
é, é impossível ganhar de um cara que para o tempo, né? Mas você lembra, né, do truque do imã que ele usou pra enganar o Dio?
Mas ele usa o imã pra... Aí, começa
o plot twist.
Ele usa o imã como um bait pra fingir que ele tá enganando. É
sensacional. Nossa, aí foi sensacional. Que na verdade ele conseguia se mexer, mas ele queria que o cara achasse que ele não conseguia, e tava só fingindo que conseguia. O que, que é isso, cara?
Exatamente, tem todo um.
E tirando esse rápido momento de sutileza do Jotaro, ele já volta pro personagem, enfia a mão no peito do Dio, arrebenta o Dio. Aí tem uma cena que me incomodou muito quando ele perfura o peito do Dio. Que quando ele cai naquela lojinha de joias lá.
Sim.
Aí ele perde uma perna, tal, fica a mulher gritando. Perna, né? Aí aquela idiota que tá gritando, o Dio vira e fala assim: "Ô, pega minha perna pra mim." Que pessoa pegaria a perna pro cara? Ela vai e pega.
Pegou a perna do cara, velho. Não aparece o que acontece, mas com certeza não.
Cara, eu tinha saído correndo, velho, igual o Flash, velho. Cara, aquilo atrapalhou muito a logística da luta, velho. Era pro Jotaro descer lá, pro Dio tá sem perna, era pra ele arrebentar o Dio, velho. Mas a mulher lá cagou tudo, cara.
Eu quero quebrar se meu teto caísse dois marmanjos de 2 metros, que obviamente toma 3 quilos de esteroide no dia, eu corrido. Cara, o cara não ia viver nunca mais nessa parada.
E o cara ainda fala com toda a tranquilidade: "Pega minha perna ali, eu ia pegar assim." Beleza, parceiro, eu ia pegar.
E outra coisa que também me deixou um pouco incomodado, assim, não muito, né? Porque os pontos bons dessa luta superam qualquer coisa. Mas é, tipo, o Jotaro, ele põe uns livros, tipo, no peito, no chapéu, tá ligado?
Ah, eu incomodei muito também. Quando se ele fez isso?
É, quando se ele soubesse que o cara ia lançar uma faca pra atingir.
Mas isso é clássico de Jojo, né?
Se fosse uma 12 ali, irmão, o cara só ia levar e a bala ia passar pelo livro, tá ligado?
Só fosse mesmo, que o cara acho que a faca também não fica muito atrás, né? Com a força que o cara tá com a faca.
Pois é, né? Tem isso, né, velho? Aquele livro lá, ele era parrudo.
E foi bom que o Dias falou, né? Porque daí já acontece a cagada que essa mulher fez, né? Já tudo bem, o Dio tá lá com a perninha, tranquilão, sugou o sangue dela, tá 0 bala, e volta a luta. E continua essa dinâmica, o Dio vem, o Jotaro se mexe e arrebenta a cara dele. Aí tem uma hora que ele para o tempo e fala: "Então não vou chegar perto de você." E ele começa a tacar um monte de faca.
Sim.
E para o tempo, vai ter lá 5
minutos. Ele quer testar o quanto de tempo ele consegue se mover no tempo parado.
Ridículo também, porque o Dio tinha o quê? 7 bilhões de facas dentro do bolso? O que, que é isso? Ele tá com umas 70 facas aí, ele não tinha aquilo no bolso.
70 é elogio, vai umas 120 fácil.
É, aí o Jotaro toma umas facas e ele cai no chão. Aí que o Jotaro já vai pra segunda estratégia da luta, né? Que é fingir que tá morto pra poder chegar perto do Dio e arrebentar ele.
Ele usa isso pra parar o coração, mano. Essa cena
ali você tem que ter um sangue frio, parceiro. Ah, parece Polnareff no meio, né?
Mas
faqueado é importante nessa luta, porque se não fosse, o Jotaro queria ficar o máximo de tempo fingindo que estava morto.
Uhum.
Entendeu? E aí o Polnareff é importante, assim, bem, bem mal menos, mas é, né?
Ele ganha um tempo
pro cara, é isso aí. E aí a gente entra nas cabeças da luta, porque. Bom, beleza, tem porrada, 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 e aí vem a parte que importa, que ele suga o...
Não, mas antes tem aquele... Mas tem que ele consegue chegar perto e arrebentar o crânio do Dio, né? Eu tinha que ficar mal.
Eu pensei que a luta fosse acabar ali, irmão.
É, eu também. Eu falei, pô, o Dio ficou malzaço e tal.
Ele já tava debilitado da perna ali, já.
É. Só que daí o Dio já tem outra sacada dele, né? Que é fingir que vai, tipo... ele quer tomar uma porrada proposital do Jotaro pra cair do lado do corpo do Joseph. E ele toma, né? O Jotaro capricha ali, né? No espancamento. Joga o Dio lá em Barão de Mauá. Ele cai do lado do corpo do Joseph e suga o sangue do Joseph, que era o objetivo dele desde o começo.
Né? É, faltava só mais um corpo, ou faltava o sangue do Joseph pra ele se adaptar, a cabeça dele se adaptar ao corpo dele.
E aí Jonathan, toda aquela parada do discurso que ele fala, não fique triste, independente do que fizerem comigo, e eu gostei dessa viagem. Isso aí, meu,
fala. É, ele fala, tipo, não deixe a raiva te controlar, se você deixar a raiva te controlar, você vai perder. E o que acontece é exatamente o contrário. Mentira, tá,
né? A verdade é que foda-se a raiva contra ele ou não. O Jotaro é brabo e sentou a porrada no Dio mesmo.
Então, cara, nessa hora, eu juro pra você, eu entrei em desespero. Eu falei, mano, fudeu. Se o cara já tava tipo, conseguindo machucar o Jotaro sem o sangue do Joseph, com o sangue do Joseph, fudeu, irmão. O cara vai virar um...
Ele até um bicho visual ali, mete um penteado novo, o Dio fica, meu, zero
barra. É aquela coisa, cara, o Jotaro tem super heal, cara, porque ele tá lá todo zoado, aí o Dio se transforma, fica zero bala, ele fala assim, agora eu também tô zero bala, então foda-se. Aí ele começa a lutar de novo, como se tivesse menino novo agora. O Jotaro é o Jotaro, essa é a explicação dessa temporada.
Aí, infelizmente, né, pro Jotaro, o Dio consegue parar o tempo por mais segundos do que ele conseguia antes, né?
9.
É, chega em 9 no finalzinho lá. Aí o Dio senta a porrada no Jotaro no começo, né, porque ele não consegue mais se mover no tempo parado do Dio.
Só um pouquinho também, já o Jotaro volta. É isso, o resumo dessa luta é isso. Ele senta a porrada, o outro senta a porrada.
Ele volta. É porrada aqui, porrada ali, porrada aqui.
Porrada, e aí uma hora o Jotaro fala assim, que também não entendi nada, ele fala assim, veja bem, agora eu que vou parar. Pum, acabou, ele ganhou.
Esqueça do Rodarola, né, meu? Que é o inglês do Jojo vai mais
marcante. Ele joga o campeão em cima do dia.
Ele vem perrando, Rodarola! E tá com o caminhão no super, super normal.
Não, mas é aquela coisa, tá ligado? Ele só podia parar 2 segundos o tempo, outro cara podia parar 9, velho. Como que ele ganhou aquela luta?
É porque ele para 9 e aí, tipo, ao invés do Jotaro parar, logo quando o Dio para... ele fica levando as porradas, tipo, e aí quando, tipo, chega nos 7 segundos de tempo parado do Dio, é aí que o Jotaro para e ele começa a se mover. É isso que eu entendi, pelo menos.
O Jotaro é muito brabo, essa é a explicação.
O Dio não pode se mover do outro lado, é isso?
Não, mas aí com os dois se movendo, pelo visto, o Jotaro...
É porque ele fala,
tá ligado? Você perdeu porque você me deixou puto, irmão.
Também tem isso. O Jotaro fala, né? Você chegou no seu limite.
Você perdeu porque você me deixou puto. É isso aí.
E é isso aí. O Dio perdeu mesmo. Perdeu metade do corpo. Como é que é, né? Que ele vai dar um soco na perna. Ele dá um soco, o Dio dá um chute, né? Só que daí racha a perna do Dio e sobe pro corpo e ele morre.
Resumo do anime. Resumo da ópera é o seguinte. Não deixa o Jotaro puto, né?
Resumo perfeito, cara.
Esse é o resumo dessa obra-prima. Agora, depois dessa explicação sensacional, vamos para as recomendações antes que a gente fique puto. Vamos embora. Então, agora para as indicações da semana, para vocês curtirem uns animes bons aí. A minha indicação essa semana vai ser um anime mais pé no chão, um anime para dar umas risadas, um anime divertido. Welcome to the Demon School Iruma-kun, o grande anime da entrada Pami 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 Luz. E assim conhece essa entrada. Cara, eu achei esse anime genial. Por quê? Porque é o clássico anime onde o protagonista... Assim, eu posso falar uma base do anime, né? O protagonista é um bosta e todo mundo acredita que ele não é um bosta. Eu adoro anime desse tipo e vão acontecendo várias coisas. E cara, é surpreendente esse anime. Tem um potencial sensacional. É a minha indicação da semana. Dá uma olhada que vocês vão gostar.
Essa entrada é boa, meu. Eu rachei o bico. A minha indicação também não vai ser um de ação essa semana, né? Indico muito, muito pouco de ação, né? da semana que vem vai ser. Mas o dessa vai ser Shokugeki no Soma. Já esse aí já é mais conhecido e tal. Mas tem muita gente ainda que não vê por preconceito, né, cara? Você fala, porra, o maluco tá cozinhando, cara. Que
pois
que
é.
Tem mano. De legal nisso. Então, meu, te garanto.
É legal. Eu tinha, o pior é que eu tinha essa visão.
Tinha, né?
E eu falava, não vou ver porque eu odeio. Vou ver o cara cozinhando. Mas é bem da hora.
Mas, cara... Cozinhar um porco com batata nunca foi tão épico, eu juro pra você.
Pois
velho.
É, irmão. Pois
a trilha
é,
sonora, meu, sensacional. A tensão que te dá, igual que a luta que a gente falou do Darby hoje. Não precisa ter soco pra ser tenso e pra ser épico, entendeu?
É tudo muito anime bom nesse anime, mano. É tudo muito bom.
Eu tenho um adendo. Tem um etzinho meio forçado, meio forte. Então quem não gosta provavelmente não vai ser muito fã. Mas pra quem não, ou não liga ou gosta, pô, vai gostar mais ainda, né? Então fica essa minha indicação aí. Tem 4 temporadas, né? Tá saindo a 5ª agora, se não me engano, ou tá saindo a 4ª?
Saindo a 5ª.
Tá saindo a 5ª. Tá saindo a 5ª agora, deu uma pausa por causa do coronavírus, mas, pô, tem muita coisa de você ver aí.
Bom, a minha indicação dessa semana vai ser Parasite. É um anime basicamente conta a história de um cara que... Um cara normal, um cara...
Foi pintado por parasito, né? Bem explicativo.
É, do colégio, e aí não, ele... O parasita, ele tenta se unir ao corpo dele, mas dá errado. E aí ele não... O parasita não consegue tomar conta do corpo dele. E aí ele meio que passa, tipo, a ser um corpo com dois seres vivos, tá ligado? Então ele meio que tem que, tipo... ele acaba criando um laço com o parasita e ele tem que sobreviver porque mais parasitas estão chegando e, tipo... Os parasitas estão querendo comer a cidade inteira. E é muito irado, mano. Muito irado. Esse anime é muito bom, eu recomendo. Mesmo. Vão curtir.
Então é isso por hoje. É isso. Esse podcast acho que já deu um pouquinho mais do tempo que normalmente daria.
Uhum.
Ficamos por aqui. Até semana que vem.
Valeu, rapaziada. Até semana que vem.
É isso. Valeu, rapaziada.